Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Lenice Gomes. Ela é de natural do Japi, uma cidade do Agreste pernambucano. É escritora, licenciada e bacharel em História, especialista em literatura infanto-juvenil, é pesquisadora e contadora de história. Ministra também cursos, oficinas, palestra e autora de vários livros infantis. Na Boca do Mundo, Quando Eu Digo, 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 Tempo Perguntou por Tempo, Brincando Adivinhas e também do livro que eu tenho nas mãos, que é A Casa das 10 Furunfunfelhas. Bom dia, Lenice.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário e falar desse livro. Mas antes de falar desse livro, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessas oficinas, palestras e contações de histórias que você faz por aí. Parece que é a sua principal atividade, é isso?
Ah, sim, sim. Mas antes eu quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, né, e falar de literatura, de livro, coisa que eu mais gosto e que é o que eu sei fazer bem, acredito, né?
Sim, que bom isso, isso é bom.
Sempre eu sou professora, né, e toda a minha caminhada literária começou no espaço da sala de aula.
Uhum.
Ou seja, não só da sala de aula, mas na escola em si.
Sim.
Em sala de aula, em biblioteca, na rua, na praça, nos bares, sempre levando o jogo desse jogo lúdico dos trava-línguas, parlendas, cantiga, provérbios, adivinhas, ditos, né? Coisas que assim permeou bastante a minha infância.
Uhum. E essas coisas são, essas atividades são muito fortes aí no Nordeste, principalmente no estado do Pernambuco, né?
Justamente, eu acho que quando eu comecei com a editora Bagaça que tem um projeto de acordar, ou seja, trazer para a nossa vida cotidiana esse universo das lendas, dos mitos, tão vivo e tão próximo da gente.
Uhum.
E daí o meu primeiro livro foi Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu.
Sim.
Que é uma parlenda, e elas me pediram, eu digo, ai, será que eu sei escrever para criança? Deixa eu ver. Aí fui estudar, pesquisar, quando eu vi, digo, não sei fazer mais nada, a não ser brincar com as palavras.
Exatamente. E é interessante que quando você fala que saiu pesquisando, esse livro também, A Casa das 10 Furunfunfelhas, tem uma pesquisa aí, não tem?
Tem o quê? Uma pesquisa?
Sim.
Ah, sim, sim, com certeza, porque tem livros, tu sabe, que a editora pede para a gente fazer, é uma encomenda, né?
Uhum.
De certa forma. E as Furunfunfelhas, eles tinham pedido para fazer um livro ou de pesquisa, de trava-línguas, ou de adivinhas, ou um livro que eu pudesse brincar com essas dois universos, que seria trava-línguas e adivinhas. Aí foi quando eu estava pesquisando que eu olhei Furunfunfelhas, eu disse, puxa, que legal, vou brincar. E fui juntando as palavras, pesquisando aqui, pesquisando de lá, lendo estudiosos, e seja, desse universo. E daí, quando eu vi, o livro saiu.
Então, e além do trava-língua e das adivinhas, você botou nesse livro o tangolomango, né?
É, que o que quer dizer assim, que é também que é outro trava-língua, né?
É.
Aquela coisa que tongo quer dizer morreu, mas a minha foi desmaiar, né?
Sim,
eu fiz
sim.
Uma brincadeira assim de desmaiar. Mesmo assim, literalmente, né? E na hora vem o velho Félix acordar aquelas furunfufelhas, né? Porque as pessoas quando pensam, furunfufelhas porque são velhas? Não, furunfufelhas porque são brincantes, são alegres, são divertidas. E eu acho que na minha casa todo mundo é furunfufelhos ou furunfufelhas.
Até a sua biografia, Lenice, você coloca como uma história, né?
Aham.
E eu achei muito interessante isso, que você fala que sem modéstia nenhuma, te pediram em casamento e você não aceitou, né?
Ah.
E aí você vai falando dessas histórias todas e aí você põe uma palavra gigante aqui no final. Trava-língua, furunfunfelha, animada.
Dou nome à língua pra dizer ela.
Então.
Aí eu fico fazendo um ensaio com as crianças e as crianças adoram, porque na verdade foi com as crianças que eu vi que havia uma curiosidade muito grande, havia um interesse, havia essa coisa de brincar com a fantasia, né?
Uhum.
E isso foi me provocando. Elas me provocaram a escrever.
Sim, né? E a fantasia e a imaginação, a fantasia, o jogo de palavras, tudo isso é importante para a criançada aumentar o vocabulário, continuar brincando e continuar criando e desenvolvendo e querendo aprender mais palavras, né? Aumenta o vocabulário geral, não é isso?
Com certeza, porque a gente vai levando palavras que até não é do cotidiano, né?
Sim.
E daí você vai descobrindo outro jeito de brincar, outro jeito de criar, né? Eu sempre digo que o educador, ele devia ser um iluminador de caminhos.
Uhum.
Porque também a gente só pode iluminar alguém se a gente estiver iluminado.
Sim.
Então
sim.
A gente só pode só formar um leitor se a gente também for leitor, né?
Uhum.
Então o texto vai para que ele seja degustado de uma forma alegre, divertida, né? Não para ensinamento, lição, mas que ele seja lúdico o tempo todo. Porque sem um lúdico, acho que a vida seria muito triste, né?
Sim, é verdade. E com o lúdico é que se aprende também, né, Lenice?
Ah, sim, com certeza.
E eu acho interessante que nesse livro você coloca na nona furunfunfelha uma trovinha que está em inglês também. Você traduziu, mas do outro lado tem em inglês, né?
Sim. Fiz aproveitando também essa língua, né?
Sim.
E você vê que cada trava-língua há um desmaio.
Sim.
Né?
Uhum.
E eu fiz pesquisa de trava-línguas que não são muito assim do cotidiano, porque é muito engraçado. Quando você brinca, vamos brincar de parlenda, mas que é parlenda? Aí quando tu diz, hoje é domingo, vai de cachimbo, ah, isso é parlenda? Ou
sim,
quando você vai brincando, Pedro tem o peito preto, peito de pedê preto, trava-língua, por que é trava-língua? Aí você, por isso que nas minhas oficinas eu vivencio bastante esse universo, para que o professor, ele veja, ele alarga o olhar dele em relação a tudo isso.
Uhum. E é interessante porque a gente que faz rádio, que trabalha com a voz, vira e mexe, a gente precisa de fazer um trava-língua para não travar. Eu costumo travar muito a minha língua aqui quando estou no rádio, sabe?
Ai, coisa de boa.
Não, travar não é bom não, é bom destravar, né?
É bom destravar. E tu sabes que uma criança faz assim, quando é que tu aprendeu tudo isso? Como é que tu sabe tudo isso? Ah, eu também quero ser escritor para escrever essas coisas,
uhum,
né? Isso é muito bom.
É, e você trouxe aqui para esse livro também até personagens folclóricas. Você traz a Chiquita Bacana, né?
É verdade.
E podia trazer... Uhum. Engraçado que quando você fala do tango lomango, que você fala que as meninas vão desmaiando, né? É, a minha imaginação, elas somem, né?
Sim,
somem
sim.
Todas.
Porque aí o leitor vai fazendo as suas leituras de acordo com o seu mundo, com a sua visão, né?
Claro.
Aí tem coisas que até o leitor diz que eu digo, vixe Maria, peraí, deixa eu ver.
Sumiu.
Ah, pois é, também.
Uhum.
Né?
E chega o velho Félix, que é diferente no seu livro, justamente porque tem o velho Félix que traz de volta.
O gostoso é que ninguém é surpresa, que elas são apaixonadas pelo velho Félix.
Sim, sim.
Né?
E você, nas adivinhas, você traz todas as meninas de volta, né? As 10
uhum,
meninas.
É, isso mesmo. Que ótimo.
Que é uma...
Esse jogo, assim, acho que ficou, tenho certeza que ficou muito legal, porque no começo você faz uma viagem, você vai botar. Eu escrevo muito no papel, quase não escrevo em computador.
Sim.
Então, aí são folhas e mais folhas que eu vou traçando e vou botando para lá e depois vou juntando. Isso eu acho muito bacana.
Uhum.
Né? Até um amigo meu disse assim, qualquer dia bota uma folha dessa no meio dos teus livros, que fica legal para ver como é que tu faz. Eu digo, ah, quem sabe, né?
É verdade. Ah, agora, esse livro, particularmente, tem as ilustrações do Romain Willy, que estão geniais e combina...
Ah, sim, ele tem faz assim, um jogo de humor, né?
Uhum.
Porque as furunfunfelas tem muito esse jogo do humor, né? E ele se saiu muito bem.
É verdade. E parece muito, hoje tem muito a ver. Hoje, exatamente hoje, que é dia de São João, termina aqui com uma sanfona, uma casa toda puxada de fitinhas coloridas, né?
É verdade.
Hoje
é verdade.
Dia de São João.
É. E agora até a própria editora me pediu para fazer um outro, que foi Brincadeiras de A a Z. Aí eu trouxe uma brincadeira do Roy Roy, eu trouxe a brincadeira da queimada. Eu trouxe aquele jogo, Ordem, Seu Lugar, Sem Rir, Sem Falar. Trouxe também para o universo Manja Real. São brinquedos que quase muitas crianças não conhecem.
Sim.
Né? Tive que pesquisar brincadeiras indígenas, brincadeiras africanas, por conta do K, do Y,
uhum,
e do W.
Sim.
Né? Aí trouxe o Chopapão. Então, foi assim, Samba Lelê Tá Doente, né? Aquele jogo muito bacana, o Roy Roy, né? Que é bem nosso, né?
Sim, é interessante que quando você vai dizendo aí o nome dessas brincadeiras, algumas eu conheço, algumas não. Eu acho que no estado do Pernambuco, por exemplo, é muito mais rico diariamente essas brincadeiras. Agora, o interessante de estar nos livros é que o Brasil inteiro pode conhecer, né?
Ah, sim. Estava numa revista escola que eles trouxeram brincadeiras, brinquedos e cantigas de várias regiões. Foi muito bacana isso. Uhum. Né? Porque às vezes eu viajo muito e quando você chega em determinada região, ou seja, alguma cidade do interior, vamos dizer, de Pernambuco, muita gente quase também não lembra mais.
Sim.
Aí quando você vai cantando, ah, já sei, eu brincava quando criança, né? Eu digo, ah, mas a gente também continua brincando, porque a infância está dentro da gente.
Claro, eu também
não
sou.
É? A gente jamais perde a infância.
Sim.
Né? Aí começa, ah, mas como esse jogo de ioiô, eu estava no salão do Salão do Livro agora, aí eu li o ioiô para as crianças. Aí, por incrível que pareça, tem uma professora que tinha um ioiô dentro, na bolsa dela.
Olha que delícia.
Aí ela, ah, eu tenho aqui um ioiô. Aí o menino, ah, eu sei jogar. E o menino pulou pra junto de mim, pegou o ioiô e começou a fazer um jogo com o ioiô pelo chão.
Uhum.
Aí a gente não pode jamais deixar de não mostrar pras crianças, né? E muitas escolas já vêm fazendo um trabalho muito bonito, né, com esse universo.
E trabalhando as palavras, né? Que é o que faz enriquecer também o vocabulário, a imaginação, que abre para o mundo, né?
Ah, uma palavra puxa outra, né?
Claro, e também até para a visão crítica que a gente tem do mundo. Hoje, a gente, principalmente, estamos vivendo um momento no Brasil que a gente tem que aguçar o crítico para ver até que lado e até onde a gente pode ir, né? Porque as coisas estão muito, muito... A gente está no meio do furacão mesmo.
Menina,
no momento
incrível,
social
incrível.
Mas
a gente viu que, numa semana, o que é que o Brasil mostrou, né?
Sim, sim. E todos temos forças, né? É. Temos que saber exatamente para que lado a gente quer levar a coisa.
Eu estava brincando até com uma brincadeira que diz tengo, ô maninha, vou jogar a fulana na lata do lixo. Aí o menino fez tengo, vamos jogar esse povo ruim na lata do lixo.
Pois é.
A criança. Aí depois a brincadeira vem. Tengo, vamos tirar da lata do lixo. Não, tem gente que a gente deixa na lata do lixo. Mas o que é o lixo pra gente? Aí a gente foi fazendo uma leitura maior, alargando esse universo da palavra lixo.
Sim, e fazendo uma leitura...
A gente extrapola a brincadeira, porque a gente contextualiza ela.
Sim, e não é? Parte pra reflexão, né?
Nós a reflexão, de uma maneira de brincante mesmo. Uhum. Né? Porque o poeta já diz que poesia é brincar com as palavras, como quem brinca com bola, papagaio e pinhão.
Sim.
Aí ele ainda diz que bola, papagaio e pinhão se gastam e as palavras não.
É verdade.
Elas são sempre novas.
E se transformam na medida que precisam se transformar,
verdade,
não é?
É verdade.
Lenice, repete pra gente qual é esse novo título que você acabou de lançar.
Ah, tu quer repetir que o som tá bem baixinho agora.
Qual que é esse título novo, esse livro novo que você acabou de lançar?
Ah, eu acabei de lançar no Salão do Livro, no dia, acho que foi no dia 11 ou 12, Brincadeiras de A a Z, do Mundo Mirim.
Uhum, é a mesma editora deste A Casa.
A mesma editora, é.
Sim, sim.
E eu também tô lançando um que vai se chamar Vozes do Sertão.
Que também é...
Não, eu trago vários contadores, vários escritores e contadores de cada, por exemplo, do Ceará, de Alagoas, da Paraíba, cada um contando uma história que ouviu pelas bandas do sertão.
Sim, que legal.
Esse vai ser pela editora Cortês.
Uhum. Muito bom. E quem quiser acompanhar seu trabalho, você tem um blog, né? Blog da Lenice Gomes, blogspot.com.br.
Isso mesmo.
É isso, que bom. Que bom falar com você, Lenice. Esse livro é uma delícia e a gente recomenda para os ouvintes. E é melhor...
Ah, eu podia até terminar deixando um trava-língua, né?
Por favor.
Ai, que coisa tão boa. Vou deixar. Catarina é cantarolante. Canta, Catarina é cantarolante. Canta, que quando tu cantas, teu canto a mim muito me encanta. Catarina é cantarolante.
Muito bom. Nossa. Oh. Depois eu vou tentar repetir, viu, Lenice?
Oh, muito obrigada também. Um abraço e um bom dia para todo mundo.
Um grande abraço para você.
Ai, até...
Conversei com Lenice Gomes, ela é autora de livros que trabalham as cantigas populares, os trava-línguas, as adivinhas. E eu tenho aqui nas mãos o livro A Casa das Dez Furufunfelhas, que é da editora Mundo Mirim. Você pode conferir lá no site da editora, que é www.mundomirim.com.br. Para acompanhar o trabalho da Lenice, que sai pelo Brasil afora, contando histórias, fazendo brincadeiras cantantes, você pode acompanhar no blog dela, que é o blog da Lenice Gomes.blogspot.com.br.
Falando de livros.